Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia a todas e todos. Tem áudio vazando aqui. Começa agora um Fórum 11:30. Sextou hoje aqui no Fórum 11:30. Hoje tem bastante assunto. Semana encerrou, semana quente na política. Eu sou Drida Lorenzo.
E eu sou Renato Rovai.
E estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter. Lembrando que a partir de segunda-feira, só no YouTube, venham todos para o YouTube, porque aqui a gente tem o chat mais inteligente, informado aqui da internet, do YouTube. Então venham para o YouTube, se inscreva no canal, toca ali naquele sininho, clica ali, ativa e coloca lá, autoriza para receber as notificações dos vídeos do canal da Fórum, além do Fórum 11:30, de segunda a sexta, às 11:30, trazendo as principais assuntos aí da política nacional com os comentários do Rovai. Temos o Fórum 21, sempre com boas entrevistas. Ontem teve o Guilherme Boulos, hoje tem a Benedita da Silva, né? Na quarta teve Carlos Mink, então vale a pena.
Semana que vem, já confirmei com a Manuela Dávila, ela vai... Precisamos só fechar o dia, mas a Manu vai falar sobre essa questão do hacker da Araraquara, sobre todas essas polêmicas que surgiram pela participação dela no encaminhamento do contato do Glenn. Foi a única coisa que ela fez.
Isso aí. A gente vai falar também da matéria da Veja, que traz aí também mais novidades aí relacionando os ministros do Supremo e o hacker. Vamos falar também da repercussão da defesa de da volta do AI-5 por Eduardo Bolsonaro, pedido de cassação do seu mandato. Vamos falar do cancelamento, da ordem de cancelamento do presidente Jair Bolsonaro, que falou ontem no Datena que pediu para cancelar todas as assinaturas da Folha nos órgãos do governo. Vamos falar também da reportagem da Folha que questiona a autenticidade dos áudios que não foram autenticados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre o Chile, que teve homenagem aos mortos aí nessa onda dos protestos, e várias outras coisas também. Ah, do Ciro Gomes também, vamos falar do Ciro Gomes.
Opa, falou Ciro, aqui já começa a tremer a bancada.
Sim, pois é, mas antes de começar aqui, vou dar um giro no nosso chat. Osasco presente, bom dia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Tânia chegando para mais uma edição do Melhor Jornalismo Progressista. Uhul, valeu. Aê, Tânia, obrigada. Obrigada. Tem pessoalista na área, pessoal 50. Bom dia de Goiânia, traz o café com Boulos para fora.
Gabriel, só para te dizer, já puxei o teu comentário e joguei para o Boulos, o do Bruno também. Falei, olha aqui o que estão sugerindo, para ele pensar, né? Porque depende do Boulos, o café com Boulos.
O canal está aberto, né? Que bom dia, direto do Rio de Janeiro. Olha, só feras no Fórum 21, olha só. Bom, vamos ver, Curitiba... Eca, Ciro Gomes, já tem gente aqui também, Ciro Gomes sempre polêmicos, Itajaí, Santa Catarina, vamos ver aqui, sextou com uma semana muito atribulada, tudo para abafar quem atendeu na Casa 58, pois é, só que vocês, como sempre, sensacionais, só elogios aqui, gente, para alegrar a nossa sexta-feira.
Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Itajaí, bom dia, Curitiba, Porto Alegre.
Lula ali.
Bom dia, Brasil!
É isso aí, gente.
Cadê o Miage? Cadê o Miage?
É, Miage?
Nosso amigo de Tóquio.
Casal 20, hein?
Valeu, Tom.
Gente, legal. Hoje é sexta-feira animadíssima aqui. Vamos começar falando da Veja desta sexta-feira, que traz aí uma revelação de que a Rosa Weber teria saído do grupo de WhatsApp dos ministros do STF após um comentário da ministra Carmen Lúcia, que teria mencionado aí a morte do que eles falam que é o sobrinho do ex-presidente Lula, mas não fica claro se seria só o sobrinho ou o neto do Lula.
Pode ter sido um erro
um
dele.
Um erro dele, do hacker de Araraquara. Como que aconteceu? E, segundo a reportagem, o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, ele teria enviado para a Manuela Dávila uma conversa de que ele teria mensagens dos ministros e uma delas...
Dos ministros do Supremo.
Do Supremo, e uma delas teria, seria essa, sobre... A Carmen Lúcia fazendo um comentário sobre o que ele fala, sobrinho do Lula.
Um comentário jocoso, né?
Como os procuradores da Lava Jato fizeram, não só em relação ao Neto, como a Marisa, a dona Marisa. Então, eles, segundo Delgatti, essas mensagens mostrariam a falta de imparcialidade dos ministros, o que, segundo ele, poderia invalidar todos os atos da Operação Lava Jato e libertar Lula. Rovai.
Eu conversei com a Manuela, né? Essa matéria quem escreveu não fui eu. Deixa eu voltar na matéria, por favor, Dri. Mas eu tive uma conversa hoje pela manhã por WhatsApp com a Manu, que inclusive lançou recentemente um novo livro aqui na segunda-feira, na Livraria da Vila, em São Paulo. Ela estava voltando de Goiânia, estava virada, tal, mas foi muito prestativa na resposta. Ela me disse, olha, me surpreende esse tipo de vazamento, então essa é a primeira questão. Uhum. Né? Falei, poxa, Manu, já estão passando esse arquivo, o arquivo está sendo seletivamente vazado, que você passou. Falou, mas daqui não vai sair nada, vai, nem adianta. Né? Então, assim, eu não posso entregar esses arquivos porque correm sigilo de justiça. Mas como sigilo de justiça no Brasil não vale para procuradores e delegados da Polícia Federal, isso está na Veja. É. A primeira questão é um absurdo o que esses procuradores, delegados da Polícia Federal, agentes da Receita, de maneira criminosa, distribuem informações seletivamente para alguns veículos da mídia tradicional, que se comprometem a fazer a narrativa a partir do que eles desejam ser o melhor caminho para tratar desses fatos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, óbvio, a gente tem informação, vai dar informação. Eu acho que seria, ao contrário, que seria surpreendente, né? Você tem informação e não dá. Mas quem passa informação para o veículo, sendo agente público, este cara incorre em crime. E ele teria que ser demitido se descoberto por algum organismo que fiscaliza essa mesma instituição. Só que assim não existe isso no Brasil, né? Você vê como a advogada que faz a investigação do caso Marielle é uma advogada que esteve no comitê de campanha do cara que quebrou a placa da Marielle. A promotora.
Que se comporta como uma advogada.
Ela se comporta como uma advogada de defesa dos assassinos. Desculpa. Porque se ela é uma pessoa que usa a camisa do Bolsonaro, vai no comitê de campanha do cara que quebrou a placa da Marielle, se ela sai alegando que não tem nada o que investigar, o que é que ela está fazendo? Se em 2 horas ela pegou o arquivo às 10 e pouco da manhã, em 2 horas ela falou que o porteiro estava mentindo, ela e seus colegas, ela está se comportando como que é. Acho que eu não errei, na verdade. Eu queria terminar isso, desculpa, eu estou aqui fazendo todo o introito, aí as pessoas vão chegando também, mas para dizer o quê? Para dizer o seguinte, primeiro, teve um vazamento seletivo e isso continua acontecendo como aconteceu durante toda a Lava Jato, que o nosso amigo Fausto Macedo, que não é exatamente o nosso amigo, um jornalista que tinha o respeito de muitos outros colegas de profissão e que se colocou como porta-voz da Lava Jato durante um bom período, depois foi a Veja, depois foi o antagonista, ainda é o antagonista, né? Isso foi passando de mão para mão e outros veículos não recebiam nada. Por exemplo, a Mônica Bergamo não tinha acesso a nada na Folha de São Paulo porque eles não gostavam da Mônica Bergamo. Então, eles passam. Então, assim, quase que ela, eu imagino que ela quase deve ter perdido emprego, porque você vive disso. Você vive desse tipo de furo. E só tomava furo do Estadão, só tomava furo do Antagonista. Eles privilegiavam. Agora saiu contra a Carmenúncia. Bom, é verdade ou não? A mensagem, a troca de mensagens da Manuela com Hacker é verdade, segundo a Manuela. Foi exatamente desse jeito. O Hacker disse isso para ela, do jeitinho que está lá, ali ela confirma. Isso já é muito grave. Por quê? Agora, se é verdade que o Hacker teve acesso a esse banco de dados e que a Carmen Lúcia teria dito isso num grupo do ministro Supremo, aí a gente não tem a confirmação. Ao contrário, o Barroso diz que não teve isso e a Rosa Weber diz que não teve. Aí você me pergunta, você acredita no Barroso?
Será que está com o Glenn?
Então, pois é, tem coisas que o Intercept não usou ainda e tem algumas que eu não sei exatamente por que eles não usaram. Né? Porque eles têm o poder de escolher a quem eles vão, quem, o que eles vão pautar e contra quem. É um poder soberano. Né? Também complicado, assim, porque esses arquivos chega um momento que é preciso avaliar quanto de interesse público não tem neles. Né? Eu me recordo que quando a Pública foi criada, eles pegaram os arquivos lá do Assange e abriram, do Assange, e abriram para que todos os veículos pudessem olhar, ou muitos. A Fórum participou disso. Aqui, nesse caso, parece que não vai ter nada disso. E a Veja, que está fazendo isso, é um veículo que participou, inclusive, da Lava Jato, com uma autorização do The Intercept, que eu acho que foi um dos grandes erros do The Intercept. Resumindo a história, se ela falou isso, a Carmen Lúcia me surpreenderia falando isso? Infelizmente, não. Ela deu um voto contra o Lula no habeas corpus, que é escandaloso. Ficou em 5-5, ela mandou o Lula para a cadeia depois de uma semana antes ter dado o mesmo voto decidindo em 6-5 a favor do Aécio, que tinha sido preso, tido um primo preso com uma mala de dinheiro, e ela impediu que ele tivesse o seu mandato cassado e fosse preso. 10 dias depois, 15 dias, ela deu um voto contra o Lula e o mandou para a cadeia, né, na questão da segunda instância. Então, a Carmen Lúcia, para mim, é suspeita, sim, de ter dito isso do jeito que disse. Ela agiu de forma parcial nos julgamentos do Aécio e do Lula, e ela não é uma pessoa que tem julgado no Supremo Federal as questões que recebe conforme a Constituição. Não é uma pessoa que trata a Constituição como algo que é a base das decisões, mas sim as suas posições pessoais. E ela sempre foi muito ligada a isso e o livrou da cadeia.
Pois é, tá. E a reportagem da Veja procurou a ministra Carmen Lúcia, que não respondeu. Rosa Weber e o Luiz Roberto Barroso, que também teria sido citado pelo Hacker, teriam dito que não formam grupo de WhatsApp entre eles. Vai saber se eles já desfizeram o grupo, né?
Pois é, vai saber se eles... Às vezes é uma questão menor, não é de WhatsApp, é de Instagram. Às vezes é de Telegram. Às vezes não é um grupo com todo mundo, entendeu? Às vezes teve uma troca num grupo menor. Vai saber. Então, assim, você usa as tecnicidades ali para sair de lado. Né? Esses dois já usaram muitas vezes. A Rosa Weber, que pode ter ficado indignada e saído do grupo, é a mesma pessoa que votou contra a sua convicção na decisão da segunda instância.
Pois é, agora ela voltou.
Agora ela voltou,
né?
Mas ela deixou, faz 600 dias que o Lula está preso, por causa dela e da Carmen Lúcia, entre outros. Mas por quê? Ela havia dito que era contra a prisão em segunda instância. A Carmen Lúcia havia votado a favor do Aécio para não ser preso com bases muito mais complexas de defesa do que essa questão do Lula.
Pois é. Depende de quem está em jogo, né?
Essas...
Vamos seguir a pauta, porque ontem foi um dia bem quente também, porque teve uma reportagem aí da Folha, e que foi repercutida no Jornal Nacional, contestando uma possível adulteração das gravações da portaria do condomínio. Eles dizem que o Ministério Público do Rio de Janeiro ignorou uma possível adulteração. Eles pegaram exclusivamente a gravação e ficaram focados se era a voz do Rony Lessa ou não, mas não verificaram se o áudio foi apagado, os arquivos da portaria, se era o áudio. E após essa reportagem, ontem à tarde, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista ao Datena e ele disse que ia cancelar todas as assinaturas da Folha. Já está nessa guerra dele com a Folha, se arrasta desde a campanha com a revelação do Caixa 2 do Bolsonaro. E no Datena ele disse que ia cancelar todas essas assinaturas porque o jornal envenena o governo. E ele disse isso seguindo aí o seu líder, o Trump. O Trump também cancelou há uma semana assinaturas do New York Times e do Washington Post e disse que a mídia está corrompida e chamou as publicações de jornais fake para justificar o cancelamento. E aí no Brasil, o Bolsonaro fez a mesma coisa, alegando que as assinaturas da Folha foram canceladas porque o jornal apenas envenena o governo. E não satisfeito, ontem, na live que ele faz toda quinta-feira à noite, ele ainda ameaçou os empresários que anunciam na Folha. Ele disse, presta atenção, tá certo? Tá ok?
Ok.
E então ele disse, não vamos mais gastar dinheiro com esse tipo de jornal. E quem anuncia na Folha, presta atenção.
Deixa eu falar sobre isso.
Passa a palavra.
Porque eu fiz um tweet, hoje eu quero ler para vocês. Fórum foi impressa, ou seja, foi um produto impresso durante 13 anos e nunca teve assinaturas de governos. Também nunca teve receita significativa, quando eu falo significativa, é de 30% do total, ou coisa parecida com isso, 20%, não chegou nem próximo disso, de publicidade governamental. Ao mesmo tempo, nosso jornalismo não verga aos interesses de bancos e grandes empresas. Hashtag fica a dica. Tá bom, dona Folha? É o seguinte... Esses veículos tradicionais que se dizem imprensa, eles são a imprensa profissional, eles são a imprensa não sei o quê, na verdade, eles são parte do ecossistema midiático, onde convivem veículos como a Fórum, onde convivem veículos regionais, onde convivem produtos segmentados e onde tem alguns veículos que são centenários ou que já se consolidaram algumas décadas como veículos de caráter nacional. Por que de caráter nacional, dona Folha? Porque vai em Praia Grande e verifica aqui do lado, 100 quilômetros de São Paulo, 80, quantas bancas de jornais vendem a Folha de São Paulo? Ah, não, mas a Folha está na internet. Tá, é verdade. A Folha, só pegar lá os dados dela... Se você entrar, você vai ver que ela tem em torno de 25 milhões de acessos únicos. Está lá, está mostrado. Eu posso mostrar a Fórum. A Fórum varia entre 12 e 15 milhões de acessos únicos. 35, 40, 50 milhões de page views. Ou seja, a Folha de São Paulo, que tem um papel que não chega a 50 quilômetros de São Paulo, 100 quilômetros de São Paulo, tem duas vezes o número de visitantes únicos da Fórum. Por que a Fórum não tem direito a nenhum tipo de publicidade? Não tinha, segundo a mesma Folha, que fez campanha intensa, né, em reportagens assinadas por um dos seus principais jornalistas, que era o Fernando Rodrigues, para que as publicidades que iam para veículos como a Fórum, que segundo eles eram veículos chapa branca, fossem cortadas, eram tratadas de forma criminosa. Aqui tem a Adri De Lorenzo, que é mestre em comunicação, tem este blogueiro sujo, que a respeito disso é doutor em comunicação, tem o Plínio Teodoro, que tem 15 anos de jornalismo, trabalhou em veículos como Jornal da Tarde, Estado, enfim, tem o Julinho Bittencourt, que é jornalista há mais de 60 anos, tem tem o Lucas Vasques, tem o Ivan Longo, tem a Luísa, tem o Lucas Rocha lá no Rio de Janeiro, tinha até outro dia o Jorge Marques. A gente tem um monte de jornalista. todos remunerados, todos profissionais, com diplomas nas melhores faculdades do Brasil, alguns com mestrado e doutorado. Nossos colaboradores, tem o Denis de Oliveira, que foi coordenador de comunicação da ECA, tem o Maringoni, que é da UFABC. Enfim, eu posso ficar falando aqui horas das pessoas que colaboram na Fórum. Todas as vezes que houve ataque contra sites como a Fórum, como o Nacif, como do Paulo Henrique Amorim, os ataques vieram sabe de quem? Da Dona Folha. Então, aí o caro ouvinte aqui, as pessoas que estão assistindo, vão falar, porra, vai, aí você vai sacanear. Não, é que eu acho o seguinte, governos não devem assinar, mesmo desse jeito que fazem no Brasil, veículos impressos. Não faz mais sentido. Né? Não faz mais sentido assinar um monte, que é isso que aconteceu. Lembra o que fazia o PSDB em São Paulo? Eles assinavam Veja e Nova Escola, milhares, centenas de milhares de veículos impressos para garantir que a Veja e a Editora Abril e etc. fizessem boas matérias para o PSDB e matérias contra o PT. Era assim que se dava. Isto é a mesma coisa. Ela faz encartes e vende para governos falando, sabe do quê? No novo centro administrativo feito, as vantagens que isso causou em Minas Gerais. Isso daí foi pago, sabe por quem? Pelas empreiteiras da época, que colocaram um monte de veículos que estavam... Então, tem sim uma coisa que precisa ser discutida. Não venham com esse papo, com todo o carinho do mundo, de que a imprensa tem que ser sustentada assim. Se for, é toda a imprensa. Então, tem que ter um fundo de recursos para a pluralidade informativa, não para apenas os veículos que professam a mesma cartilha neoliberal de destruição de direitos dos trabalhadores, de defesa dos empresários contra os sindicatos, de defesa de uma reforma trabalhista que está soterrando todos os nossos direitos. Não pode ser só para eles. Tem que ter, então, dinheiro para os veículos que fazem jornalismo negro, para os veículos que fazem jornalismo ambiental, para veículos que fazem jornalismo regional, para rádios comunitárias. Aí a gente conversa. Mas esse papinho furado de que a mídia profissional... Profissional de quê? Vocês trabalham com estagiário. Muitas matérias que vocês não fazem, nós fazemos aqui, a partir da base de reportagens que vocês oferecem, que foi mal explorada por falta de capacidade profissional de muitos dos colaboradores que vocês têm. Então, devagar, Condor. E aí vai chegar neguinho, que vai, neguinho e branquinho e loirinho e azulzinho, que vai chegar e vai falar assim: não, temos que assinar a Folha, porque senão eles vão ficando em dificuldade. Assina Fórum! Assina
Aliás,
Fórum!
Deixa eu divulgar aqui.
Sabe, assina o 247, assina o Nacif, sabe? Assina o Trajano, sabe? Assina a Maria Fro, que precisa, porque faz blog há não sei quantos anos, sabe? Assina quem está aqui te entregando informação, interpretação de informação. Então, essa história, outra coisa. Rovai, o que você acha desses editais públicos em jornais como Valor? Eu acho uma patifaria, tem que acabar. O Valor que ganha, faça como a gente, vem aqui para a Planície e vem fazer jornalismo, vai fazer live. Não adianta aquele neguinho, ou branquinho, ou azulzinho, porque a gente acaba cometendo, às vezes, gafes desse ponto de vista semântico, que quer ganhar 50 mil reais escrevendo uma coluna por semana. Aí o cara paga porque ele é amigo do dono da empreiteira que traz um dinheirinho para cá para ele ficar falando bem. Aí tem os editais dos governos lá que saem publicados, que é assim que se vive jornal econômico aqui. Esses recursos de editais, se eles fossem todos drenados para um fundo da democratização da mídia no Brasil, de incentivo a iniciativas de mídia, ele seria relativamente justo. Assim não, campeão. Então, dona Folha, vem agora disputar profissionalmente como nós disputamos. Só isso que eu queria dizer. Beijinhos.
É isso aí. Vamos seguindo aqui nossa pauta do dia. A gente tem, falamos da live, né, que o Nigel ameaçou aí os empresários, mas ele também teve uma presença lá aqui de um vídeo que é patético, para dizer, do secretário de pesca, secretário de aquicultura e pesca do governo, que é o Jorge Self Júnior. Ele é formado em administração de empresas e marketing. E ele assumiu aí a secretaria, ele esteve na live ao lado do Bolsonaro, e ele disse que o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, ele foge, ele tem medo. Então, claro que todo mundo pode consumir o seu peixinho sem problema, lagosta, camarão. Vamos só assistir esse trechinho rapidinho, tá? Tati, põe pra gente, por favor.
O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, é que você pode consumir o seu peixinho, né? Sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão.
Obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica, né?
Claro.
Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem.
Então tá aí, enquanto pesquisadores, especialistas, ambientalistas estão discutindo os impactos ao meio ambiente, aos animais, aos peixes, dessa mancha, desse crime ambiental, o secretário de pesca vai na live e fala desse jeito sobre o impacto aí aos peixes, a todo o ecossistema lá do Nordeste. O Rovai está aqui, vamos lá, vamos continuando aqui.
Então, não, vamos lá,
você
eu
quer
só
comentar
queria
esse
eu
vídeo
vou,
patético.
Eu vou comentar de forma rápida. Estou ouvindo aqui uma fala do meu amigo Pedro Serrano, antes de fazer o comentário do. Eu vou depois encontrar outra manchete, eu ouço o final da fala dele. Isso mostra o total despreparo e a total irresponsabilidade desse governo com as questões relacionadas não só à qualidade do meio ambiente, mas com a saúde do povo. Não é, o presidente da República botou seu ministro da pesca, que é um despreparado, que fala em peixe inteligente, para dizer que o cara pode comer o peixe sim, né? Aí alguém assiste isso lá e vai para o boteco na comunidade e fala: ah, o presidente disse que pode comer, que o peixe é inteligente. Aí todo mundo é, será que então não tem problema, porque o presidente não é mentir, né? As pessoas, o povo brasileiro é um povo respeitador, inclusive. Tem essa coisa que às vezes é terrível, né? Cria esse tipo de condição fascistas como este. Aí ele vai lá e come o peixe e vai passar mal e vai adoecer e pode, inclusive, ter consequências mais graves na sua vida. Porque você não pode comer algo que,
tá contaminado,
que tenha, né, qualquer tipo de risco. Quem é este imbecil?
Então, quem é? Ele é da família, a família dele é envolvida, tem negócios no ramo da pesca e tem pelo menos 10 multas ambientais, a maior parte por infrações.
Qual o nome
da
dele?
Pesca. Ele chama Jorge Seif Júnior.
Pois é, provavelmente o pai é que é o cara.
Exatamente.
Né? Mas veja como o governo Bolsonaro é um governo de moleques. O pai fala: não, eu não vou, não, Jair, não vou, não, porque eu tenho que cuidar dos negócios. Mas se quiser, meu filho vai. Boto lá um menino, o menino é bom, fez uma faculdadezinha aqui esses dias aqui, ficou, sabe, foi para os Estados Unidos, fritou uns hambúrguer. É bom, menino, vou te falar. Vai dar certo. Aí manda o menino aqui para eu conversar com ele. Aí o menino vai lá, tom, tom. Aí, eu toquei. Aí eu, grande garoto, vem para o ministério. Aí bota um imbecil que não sabe o básico da relação entre seres humanos e animais. E aí ele considera o peixe um ser inteligente, percebe?
Pois é, olha só, a infração mais recente da empresa da família é uma pesca de 24 mil quilos de tainha em área proibida com um barco.
Ah, alguém falou aqui, manda ele comer,
Pois é.
perfeito. Sabe o que tinha que fazer? Isso, exatamente isso. Eu não me lembro onde foi que, acho que foi fora do Brasil, mas a história era o seguinte: um governante chegou e falou isso, que o rio estava limpo. E aí um cara num debate falou: então amanhã você mergulha no rio, né? Se você limpou o rio, vai lá e mergulha no rio. E foi criou um constrangimento, era no meio de uma campanha eleitoral. E a mesma coisa tem que ser feita com ele. Então, beleza, doutor, vem aqui. A gente vai pescar junto e a gente vai fritar os peixes.
Pois
E o
é.
senhor come uns três logo.
E aí você
Porque
come a
já
salada
come a
com água.
lagosta, pega o siri, faz o siri e come. A gente faz uma reportagem com o senhor para o Brasil inteiro para mostrar que o peixe é bom.
Exato, com a salada cheia de agrotóxico, que é o governo também que aprova agrotóxico em indústria, né? Sem limites, então já bota tudo no prato do ministro da Pesca. Vamos falar sobre a AI-5, então, a repercussão agora tem o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro por defender aí a volta do AI-5, e o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, que é o deputado Juscelino Filho do DEM, olha só, ele disse que não dá para considerar que tudo está protegido pela imunidade parlamentar. Existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, existe uma coisa chamada direito à fala, à expressão e à opinião. Então, ele defendeu um limite quanto a isso.
Mãe, já acabou a aula, então você
Chegou aqui o
chegou
terceiro
aqui o
elemento.
terceiro elemento da Família Fórum para
Dá um oi
participar
aqui para as
do
pessoas, amigão.
programa. Oi.
Fala que tá tudo bom, que você tá aqui e que
Oi.
você teve uma aulinha agora há pouco. Manda um beijo
Oi.
para todo mundo, então. Ixi, tá com a luta aí. Vai lá, vai
Então,
com a vovó.
vamos continuar aqui, então, falando dessa possibilidade de cassação. Então, o presidente do Conselho de Ética, ele está aí defendendo que não é qualquer que pode falar, mas existe um limite à liberdade de expressão. Então não dá para ele defender a volta do AI-5, né? Então,
Não,
você acha que existe a possibilidade de ser cassado?
eu acho que tem que ser cassado. Eu acho que a cassação no Conselho de Ética da Câmara, ela não é apenas um ato jurídico, ela é um ato político. Eu estava aqui conversando, eu mandei uma pergunta, o Pedro Serrano respondeu mais ou menos nesse tom que era o que eu... Opa, apagaram o sorvete do Luca aí, ó. José Luba Melar, obrigado, meu amigo. O Pedro dizia isso, fala, tudo que se fala agora no Brasil se fala como solução jurídica. Nós temos que começar a discutir as soluções políticas, as decisões políticas. Então, a meu ver, primeiro, por que que a cassação do Eduardo Bolsonaro é importante para a democracia? Que é esse o tema do debate de hoje. Vou lhe dizer por quê, Dri. Porque estes fascistas estão testando os limites, né? Ontem o Boulos falava disso, que eles fazem, os militares fazem o teste de ocupação. Eles vão até um ponto para ver se dá para continuar ali. Se não dá, eles vão recuar um pouco. Então, eles vão fazendo o tempo todo. Estratégia militar é assim. Você fala assim, ó, tem aqui o inimigo, a base e tal. Então, a gente vamos atravessar até a fronteira do estado tal. Se não der, a gente recua, mas tenta ocupar já um pedaço do território. Isso do ponto de vista das guerras clássicas. Eles estão fazendo a mesma coisa do ponto de vista político. Ele já tinha falado de AI-5, ele já tinha falado de acabar com o Supremo, fechar o Supremo antes da eleição. Antes. Não é a primeira vez que esse tal de Dudão faz esse tipo de discurso. Agora ele é líder do governo na Câmara. Líder do PSL, na verdade, né? Na Câmara. E o que que ele está fazendo? Tática de aproximação. É isso mesmo, Pardal Frendenthal. Obrigado, Pardal, meu amigo. meu amigo que está em Berlim. Veja, temos audiência alemã aqui. Então, o alemão empreende nesse negócio que é guerra, viu? E o Pardal está me corrigindo, é tática de aproximação. Então, eles estão fazendo isso e já o fizeram em outros momentos. Bom, juridicamente, tem até... Sim, tem gente que defende que existem, sim, elementos para cassação. Crime de apologia, né, o artigo 287 do Código Penal permitiria isso. Mesmo a Lei de Segurança Nacional, ela permitiria o artigo 22 e 23. Eu acho complicadíssimo usar a Lei de Segurança Nacional para esse tipo de coisa. Eu acho que criaria uma condição para que ela fosse usada em outras situações. Não deveríamos fazer isso. Mas, enfim, tem o Código 287, o artigo 287 do Código Penal. O nosso amigo Pedro Serrano, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, acha que a decisão não deveria ser jurídica. Mas o Conselho de Ética não é um espaço... Se ele feriu a ética da instituição, a decisão pode ser política. Se os deputados entenderem que houve dentro, ele está fazendo ali uma ameaça ao Congresso Nacional e à democracia, pelo cargo que ocupa, pela condição que tem de filho do presidente da República e com os poderes que tem, se ele está ameaçando a instituição Congresso Nacional e a própria democracia do país, ele poderia ser punido. Eu acho que tem as condições políticas, sim, para cassação. E por que é importante? O Pedro Serrano usou aqui outra metáfora. Eles estão amaciando a carne. A tática de aproximação do Boulos e o amaciando a carne. Do que é? Testando hipóteses, como diria o Alicâmbio. Se colar, colou. Então, você tem que ser duro. Tem que dizer assim. Não passe. Não atravesse o corguinho, como se diz em Minas. Você atravessou o corguinho, amigo. Daqui não, para lá. E se fosse feito isso com Eduardo Bolsonaro, claro, eles iam tentar vitimizar. Eu acho que não existem as condições políticas nesse momento para isso. Estou dizendo que eu acho que deveria ser feito. Não estou dizendo que eu acho que isso vai ser feito e acho que não existem as condições políticas e os riscos seriam grandes também. Não acho que seria fácil, sabe, Dri? Mas eu acho que a reação, do jeito que ela se deu, já foi boa. Muita gente botou a mão no peito do sujeito.
Fala, de direita e de esquerda.
De esquerda, de direita, liberais em geral, da direita, foram para cima, a CM foi para cima, o Rodrigo Maia foi para cima, o Columbo um pouco menos, porque está ali. Mas, assim, o Toffoli tinha que ter dado uma declaração dura, não deu. Né? Faltou gente. Faltou musculatura, tinha que ser... Mas assim, sabe, chamar... Esse cara tem que ir para o Conselho de Ética. Mesmo que ele chegue lá e tenha uma pressão, ele tem que viver essa pressão. Então, assim, tem que ir para o Conselho de Ética, tem que tomar uma suspensão, alguma punição tem que ser dada. Né? O Sarney foi para cima, lembra o Julinho Bittencourt, que tem 60 anos de jornalismo, quer dizer, tem essa memória viva do jornalismo da Fórum. Enfim, tem isso que precisa, tem que ser feito algo urgentemente. Eles não estão brincando. Não, é diversionismo. Não é. Não é. Eles não estão brincando.
Tá aí, temos aqui superchats da Deise. Obrigada, Deise. Parabéns pelas análises. Vai. Tem aqui também outro superchat que eu perdi aqui, mas também... Tá, agradecida aqui, peraí, que tá.
Eu tento achar.
Vê se você consegue achar. Cadê? Achei. Da Ana Cunha. Um beijo para você também, Ana Cunha. Então.
Que mais?
O que mais que temos para hoje?
Ciro, né?
Tem o Ciro, pois é.
Sempre
um novo ataque de baixo nível, ex-presidente Lula. Ele chamou Lula de enganador profissional. Olha só,
veja como são as coisas. Ontem, alguém veio lá e comentou no Ciro, o Ciro que não sei o que, colocou uma foto e falou assim, Não foi o Ciro que foi fechar acordo com o Renan Calheiros. Aí eu botei uma foto do Ciro beijando a mão do ACM pai. Pondo a mão assim, na verdade, no rosto. O Ciro era ministro. Na época que ele estava no governo Fernando Henrique. Falei, bom, o Ciro sempre esteve em boas companhias. Como se assim a política fosse feita só entre santos, só entre, sabe, pessoas de alma imaculada, só existisse gente do bem na esquerda também, como se os seres humanos todos fossem pessoas desprovidas de interesse, se a gente não pudesse conviver para formar maiorias entre diferentes, sabe? Então, assim, cria-se. Olha, o Lula não apoiou o Ciro e foi fazer acordo com o Renan. Bom, gente, isso é do jogo da política. Um viu um interesse que naquele momento permitia uma aproximação maior no que com o Ciro, porque o Ciro tinha interesses outros. Jogo jogado. Você tira isso, tira essa mágoa e segue, porque você vai precisar escolher aliados para seguir. Não tem uma santa entrevista que este senhor, que tem tantos bons serviços prestados ao país, não fale do Lula. Né? Não tem uma única entrevista que ele não ataque um cara que está em condição, né, humana, adversa, que está preso há praticamente 600 dias, que não faça isso com prazer. Parece que ele baba de prazer de ver o Lula preso. Isto é o que irrita profundamente as pessoas, que mesmo que não são lulistas de carteirinha, né, têm respeito pelo que o Lula representa na história do Brasil. Então, o Ciro vai ficando a cada dia menor. O Vanderlei Guilherme dos Santos, nos últimos tempos, dizia exatamente isso. Ele está se diminuindo. Um cara que, se não me engano, votou no Ciro no primeiro turno. Está diminuindo de tamanho, está diminuindo, está perdendo a força que ele tinha acumulado durante 15, 20 anos, desde que desgarrou do PSDB e veio para a centro-esquerda. É triste, é triste.
Pois é. E a gente tem ainda uma reportagem do nosso repórter especial, o Vitor Farinelli, direto do Chile, que trouxe aí uma matéria sobre os atos que rolaram ontem à noite, noite de Halloween, em homenagem às vítimas do governo Piñera. Acenderam velas, foi bem bonita a noite de atos por Valparaíso, por várias cidades, e já o governo reconhece até agora 23 mortos, mas organizações sociais já contabilizam mais de 40 mortes desde que começaram os protestos com a repressão aí do governo. Os protestos começaram dia 18 de outubro. Lembrando que a Fórum, que o Vitor está fazendo diversas reportagens lá do Chile, diretamente do Chile, e que o nosso Catarse, com a reportagem exclusiva pelas praias do Nordeste, ainda tá rolando. Temos 9 dias ainda para alcançar a nossa meta. Eu vou deixar aqui o link no nosso chat para quem puder divulgar e apoiar. E a gente vai encerrando o nosso Fórum 11:30 de sexta-feira.
Gente querida, olha, vocês estão sendo muito carinhosos conosco. A gente aqui nesta dura batalha do dia a dia, de enfrentamentos da política, em condições às vezes adversas de trabalho, né, Dri? Tendo que cuidar do Luca, fazer as coisas, fazer almoço, etc. A gente acaba se alimentando com a energia de vocês. Então, nesta sexta, queria desejar um feliz final de semana para todas e todas.
É isso aí. Um beijo para todos e todas. Thank you.